emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
O senador Álvaro Dias é líder do Podemos, está em Brasília. Nós temos também Gustavo Kraus, ex-ministro. Temos também Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. Uma curiosidade, Humberto Costa, está no Recife ou está em Brasília, senador?
Bem, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. Eu, na verdade, estou aqui em Recife na minha quarentena já há mais de um mês.
Uhum. E está votando normalmente, está naquele sistema de home office para Brasília?
Sim, sim, nós temos aí a votação por intermédio da videoconferência, né? A votação remota, e eu tenho participado todos os dias. Ontem, inclusive, tivemos aquele debate com o ministro da Saúde por via remota.
Uhum. Bom, senador Álvaro Dias, estamos vivendo um momento de muita tensão, de muita crise. O senhor é um senador muito operoso, dificilmente aconteceu alguma coisa neste país que o senhor não aparecesse com um projeto importante. Tem algum projeto seu nessa crise agora do coronavírus? Senador Álvaro Dias, nos escuta?
Ouvindo bem.
Pronto. Tem algum projeto? Eu vou repetir a pergunta. Normalmente o senhor tem projetos importantes em tudo que aconteceu nesse país, aparece um projeto de Álvaro Dias. Com relação à nossa crise atual, algum projeto?
Sim, temos alguns projetos, principalmente em relação ao sistema financeiro. Os bancos tiveram um lucro fantástico no ano passado, não é? Mais de 108 bilhões de reais. E me parece que a contribuição que estão oferecendo agora é pífia, não é? Ainda agora a Receita Federal reduziu o percentual do imposto sobre o lucro dos bancos. Isso significará uma redução de 5 bilhões de reais de receita pública. Veja, numa hora como essa de calamidade pública, nós estamos reduzindo, né, a receita, favorecendo os bancos, deixando mais 5 bilhões de reais nos cofres dos banqueiros. Então, nós temos vários projetos. Eu, particularmente, eu citaria três dos meus, tenho mais do que isso em relação ao sistema financeiro. Um deles limita a taxa de juros dos cartões de créditos e cheque especial em 20% ao ano. Todos nós sabemos, a média hoje é de 300% ao ano, em alguns casos 900%, até mais de 1.000%, dependendo da instituição. Em outros países, em tempos de normalidade, o Banco Central controla. Por exemplo, Portugal, 16% de taxa de juros dos cartões rotativos neste ano. Então, no momento de calamidade, de tragédia, no momento de crise econômica de profundidade, por que não tomar uma providência como essa? Limitar as taxas de juros em 20% ao ano. O Banco Central poderia ter feito isso. Não fez e não faz. Então, o Congresso deve legislar. Outro projeto diz respeito à suspensão da cobrança de taxas, né? Movimentação financeira, principalmente agora pela internet, com isolamento social, né? Cresce esse movimento, TED, DOC, etc., e o banco cobra taxas. Então, nós temos um projeto para suspender essas taxas. Um outro projeto diz respeito aos créditos consignados, esse desconto em folha, também a suspensão do pagamento das prestações até o final do ano. Enfim, recentemente conseguimos, no Supremo Tribunal Federal, derrubar aquela taxa. O Podemos protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade e derrubou a taxa que foi estabelecida pelo Banco Central, permitindo aos bancos a cobrança de 0,25% sobre o cheque especial, o limite do cheque especial, mesmo quando não utilizado. Então, são alguns projetos. Outros senadores, outros colegas senadores também possuem projetos, também estão procurando legislar sobre o sistema financeiro, porque, veja, o governo anunciou que colocou nos bancos 1 trilhão e 200 bilhões, mas esse dinheiro está estocado. 60% dos clientes que buscam empréstimo nos bancos desistem em razão das taxas de juros de um lado e do outro das exigências de garantia real, que muitas vezes extrapolam as possibilidades do cliente. Por isso, nós estamos procurando convencer o governo a agir nessa área, porque de nada adianta o anúncio, né? Há uma distância enorme entre o anúncio e a execução da medida anunciada. É o que está ocorrendo principalmente em relação aos bancos.
O senhor tem um projeto antigo que criou, foi muito polêmico por muito tempo, que aos poucos vai deixando de ter. Aquele seu projeto que trata da redução do parlamento. O ex-senador Armando Monteiro já defende ardorosamente que deve haver, agora nesta crise, a contribuição que o parlamento poderia dar seria na redução. É possível trabalhar com ele agora?
Agora, meu caro Geraldo, é impossível, porque nesse sistema remoto de deliberação, o ato da mesa prevê que apenas matérias diretamente ligadas ao coronavírus podem ser deliberadas. E uma matéria polêmica como essa, que certamente encontrará muitos adversários, não é? Pelo sistema remoto, há um engessamento para o debate, né? Não há possibilidade de um debate mais aberto que proporcione ouvir os contrários ao tema. Não é? Por isso, alguns temas estão paralisados agora pelo coronavírus, né? O coronavírus paralisou boa parte da agenda do Congresso. E esta, certamente, é uma delas, né? Nós vamos ter que aguardar agora o fim dessa pandemia, aguardar o retorno às atividades com o Congresso aberto realmente, não é? Com as comissões funcionando. Uma matéria como essa tem que passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça para chegar depois ao plenário. E hoje as comissões estão também paralisadas.
Trazendo para a conversa o ex-ministro Gustavo Krause. O senhor tem andado muito ansioso, doutor Gustavo. Como é que está? A ansiedade diminui com o passar dos tempos com relação a Brasília, ao Congresso Nacional, ao Executivo? Como é que o senhor está hoje?
Em primeiro lugar, bom dia a você. Vai sua saúde, tudo bem?
Tudo bem.
Dia ao senador Humberto Costa, ao senador Álvaro Dias. É impossível você, por mais isolado que esteja, não ter sua sensibilidade exposta a um quadro de tanta dificuldade, de tanta incerteza como essa. Até porque as coisas acontecem numa velocidade vertiginosa. Nós estamos diante de um governo que tem 14 meses e ele teve a seu crédito, a seu débito, duas grandes façanhas. A primeira foi se eleger. Foi uma eleição absolutamente inacreditável, mas a gente conhece, eu não vou repetir aqui, especialmente diante de duas pessoas que conhecem profundamente o assunto, as razões que levaram a essa vitória. Inclusive a criminalização da política, a demonização do político, o antipetismo, e tudo isso são razões que, não, no meu entender, não nobilitam o ato do voto. Você tem que votar pelo melhor programa. Infelizmente, você teve uma campanha em que se utilizou maciçamente cada vez mais essas redes sociais, que alteram profundamente o quadro institucional do país e têm efeitos sobre ela. Bom, essa primeira façanha, ela conseguiu, dela decorreu uma segunda façanha. Foi em 14 meses o presidente malbaratar e perder uma base política que lhe dava a sustentação, ou que poderia lhe dar sustentação, não é? Mesmo utilizando um conceito um conceito que eu tenho uma certa dificuldade de entender, que é o pôr velha política, nova política, mas isso faz parte da polarização, de uma visão binária da política. Eu não sei o que é velha política, o que é a nova política. Hoje, nós estamos diante daquilo que os autores, os estudiosos chamam de tempestade perfeita, Quer dizer, a confluência de três crises, sendo que uma afeta diretamente a vida da população, é um verdadeiro, é quando você fala em angústia, ansiedade, é que é impossível não ver pela televisão esses dados crescentes, não é? E é, ao lado disso, você tem um governo que consegue se superar na criação de crises, não é? Isto, sem querer me alongar, isso decorre de, no meu entender, de uma inaptidão. O presidente, ele é inapto e está inepto para gerir uma crise deste tamanho. Ele é menor do que a presidência da República. Então, isso agrava a situação, porque, né, nós esperamos nesse momento, é aí no momento que o Estado tem que ser forte, tem que oferecer essa sua capacidade. Eu até acho que o orçamento de guerra é uma estratégia correta, né, deixando ao lado o orçamento tradicional, mas nós estamos lidando, né, e depois de não sei quanto tempo, de algum tempo, nós voltamos a ter na agenda política uma pauta que é o impeachment. Meu Deus do céu, o impeachment. Eu vou dar um dado a você que tive a curiosidade de somar. De Collor para cá, foram apresentados 240 pedidos de impeachment, que é o último recurso que o presidencialismo oferece para se ter aquilo que se chama ordinariamente recall, ou o voto de desconfiança, ou o voto no parlamentarismo. Então, eu continuo, não é, muito, muito afetado do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, com isso tudo que estou vendo e com os riscos que nós corremos e comprometendo, não é, uma recuperação que poderia ser mais rápida e é uma recuperação que pode comprometer o futuro. Então, eu, com o meu temperamento tanto quanto ansioso, fico, ou melhor, mais grave ainda, angustiado, e eu estou falando aí diante de um psiquiatra, bom, angustiado, e finalmente o que me alivia é que o amigo Geraldo Freire está parecendo um bailarino espanhol depois da bariátrica.
Doutor Gustavo, uma das razões, uma razão da crise do momento seria o presidente Bolsonaro defendendo com unhas e dentes a reabertura do mercado, a economia funcionando, e ele briga lá e depois ele corre naquele roçadinho e bate nos governadores, abre. Aí eu pergunto, será mesmo que ele está querendo isso?
O presidente trabalha com isso que a gente chama em ciência política de duplo legendário, né, onde você divide o bem e o mal, onde a política se torna efetivamente uma coisa binária. Essa polarização, por exemplo, a polarização do populismo, a extrema esquerda, a extrema direita, é o populismo nós e eles. Nós e eles. Então, há sempre uma dicotomia e uma relação afrontosa, não é? Que é uma relação que não diz respeito à política. A política é uma outra coisa, por isso que eu estranho a velha e a nova política. Acho que o presidente utiliza, isso não é só impulsividade, isso é uma estratégia que se ajusta ao meio e à mensagem, coisa que você entende muito bem, que são as redes sociais. Não que elas sustentem, não que elas elejam, mas elegeram, ajudaram a eleger, para o bem, Obama, e para o mal, Trump. Mas elegeu, e é legítimo. Mas essa dualidade, essa forma de você confundir a opinião, isso, no meu entender, é o que eu escrevi no domingo passado sobre o populismo digital. É você utilizar os meios para publicar, para fazer girar nas redes sociais as chamadas fake news. Isso é uma estratégia utilizada por Steve Bannon, que utilizou com êxito com o Trump, e que depois ofereceu, depois de ser demitido, e o Trump disse assim com profundo desprezo, o babão do Steve Bannon pediu para sair do emprego. E ele foi e se articulou na Itália, depois se articulou no Brexit. Enfim, é um especialista em maldades. Então, essa duplicidade, essa ambiguidade de comunicação é uma estratégia, isso não é um impulso.
Senador Humberto Costa, por que nessa crise o PT está tão contido? Por exemplo, o pessoal acelera o negócio de pedir impeachment, o PDT também. O PT é a favor do impeachment de Bolsonaro?
Bom, Geraldo, primeiramente aí a minha saudação para o governador Gustavo Krause e para o meu colega de Senado, Álvaro Dias. Não, eu acho que o PT ele está tomando uma posição correta. Politicamente, ele já se definiu pela ideia de que Bolsonaro não tem a mínima condição de continuar governando o Brasil. Ele não reúne as condições intelectuais, de conhecimento da realidade do Brasil, as condições de conhecimento administrativo da máquina pública, não conhece e não consegue trabalhar bem com a temática da política, apesar de ser um político, e também não tem, aí falo eu como psiquiatra, alguém que reúna as condições psicológicas e de personalidade para liderar um país com a importância que tem o Brasil. Então, por isso, nós assumimos essa que é uma consigna meramente política, mas é uma afirmação política da necessidade de saída de Bolsonaro. Qual o caminho que vai ser utilizado para isso? Nós preferimos pensar com mais calma e, ao mesmo tempo, isso é resultado de uma grande conjugação de fatores políticos que vão dizer, por exemplo, uma possibilidade é se o Tribunal Superior Eleitoral considerar a demanda que nós temos lá de anulação da eleição por conta das fake news. Já há elementos suficientes, provas, para que o TSE tomasse essa decisão. Mas será que o TSE está disposto a tomar uma decisão como essa? Nesse caso, se essa decisão acontecer até o final do ano, aí nós poderíamos ter eleição direta. A outra possibilidade é essa do próprio impeachment, né? Que eu concordo com o governador Gustavo Krause, que é uma coisa impensável, é um trauma. Talvez sejamos mais uma vez obrigados a adotá-lo, mas já sabemos de antemão os traumas que serão provocados, mas não podemos fugir dessa possibilidade. Talvez ela seja a possibilidade mais concreta, muito embora Bolsonaro já sentiu isso, já foi, se antecipou fazendo aquilo que Dilma não fez, que foi de ter uma base fiel de 175 parlamentares para tudo ou para nada, não é? E outra possibilidade é se nós tivermos o aval do Supremo Tribunal Federal para aprovar uma emenda constitucional com validade imediata que convoque eleições diretas. Lógico que o melhor caminho seria a eleição direta para que assumisse um governo com legitimidade para enfrentar toda essa situação que nós estamos vivendo hoje e que nos preocupa muito.
Os nossos convidados, certamente, quando foram chamados para falar sobre essa reaproximação com o Centrão, novamente, o Centrão voltar a ser poder com muita força no país. Mas como tem crise todo dia e com todo mundo, esse assunto já está ficando vencido. Uma possível crise entre Bolsonaro e o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, doutor Álvaro Dias. O senhor já teve alguns confrontos com o Supremo Tribunal Federal. E eu lhe pergunto, quando o Supremo chega e barra a nomeação, por exemplo, do superintendente da Polícia Federal, não é um excesso?
Bem, primeiramente, a crise há. Se não houvesse, o presidente cuidaria de dar a ela origem, não é? O presidente só sobrevive com crises. A polêmica das crises é que dá sustentação ficar sem pressão, não é? Ele imagina ter sustentação apenas quando dá origem a determinadas crises. Nesse caso, há a interdependência dos poderes e, obviamente, do ponto de vista da Constituição Federal, que institui poderes impedindo a invasão de competência, você poderia, obviamente, concluir que houve, sim, invasão de competência da parte do ministro Alexandre Moraes. O que se contesta da parte do presidente é no plano da legislação do direito administrativo, né? Uma vez que há aí a exigência da impessoalidade na composição dos quadros públicos. A Polícia Federal não é uma instituição do governo, muito menos de quem governa. É uma instituição do Estado e deve ser dessa forma tratada, com independência absoluta. É evidente que esse não é o modelo que se deseja. Há, sim, o questionamento em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Me parece ter havido invasão de competência, mas há também, do outro lado, a invasão de competência do presidente da República, que ignorou o direito administrativo que impõe a impessoalidade na gestão da coisa pública. Por isso, nós condenamos, sim, o gesto do presidente, embora não tenhamos também razões para aplaudir a decisão do ministro Alexandre Moraes.
O senhor tem uma boa relação com o ex-ministro Sérgio Moro. O que é que achou de toda essa confusão agora, dele deixar o governo, de sair atirando?
Bem, ele via caminhando no fio da navalha, né? Porque é uma questão de não identificação, perfis diferentes, né? O que pensa Moro sobre política, sobre instituições, sobre nação, o que deseja para a nação é diferente do que deseja Bolsonaro, do que pensa Bolsonaro. Então, essa distância enorme de personalidade, obviamente, isso tudo foi um grande complicador, não é? O ministro veio fazendo concessões, ele foi desautorizado em várias oportunidades e, obviamente, o ambiente foi ficando insustentável até que aí extrapolou os limites da paciência do ministro. Ele não teve outra alternativa a não ser deixar o governo. Eu creio que é um momento inadequado, né? Uma crise incrível, uma pandemia que assusta, momento de dor, de sofrimento das pessoas, e o governo queimando na fogueira de vaidades, não é? Na busca do protagonismo. Certamente esse não era o momento para essa mudança. Me parece que a iniciativa do presidente foi extremamente precipitada e impatriótica e deixou o ministro no canto do ringue sem alternativa a não ser pedir o seu chapéu e ir embora, não é? Eu acho que isso é muito ruim, ficou mal para o governo, ficou ruim para o país também.
Tem se falado muito, senador Álvaro Dias, na questão da segurança de Sérgio Moro. Ele, como juiz, já teve os problemas com a Lava Jato, ele andava com um batalhão de seguranças, ele teria até transferido em alguns momentos a família para o exterior. Depois, essa segurança se manteve com ele como ministro da Justiça. Ele agora deixa o Ministério da Justiça, continua tendo os problemas que vinha tendo com o pessoal da Lava Jato, tem os problemas com o Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que tem ele na garganta, tem os problemas agora com o pessoal de Sérgio Moro, tem os problemas com o pessoal, com o grande tráfico, Marcola e tantos outros, pelas separações que ele fez, e sem segurança. O Senado não se preocupa com isso?
Não, Eu soube e se divulgou, né, que o presidente Bolsonaro estendeu por mais 6 meses a sua segurança. Mas já há senadores que solicitaram a garantia de segurança, principalmente para sua família. Eu acho uma necessidade, até porque o ministro saiu atirando, não é? Saiu deixando algumas denúncias graves que agora estão sendo investigadas. Então é evidente que há necessidade, sim, de se oferecer segurança.
Doutor Gustavo Krause, como sai esse personagem Sérgio Moro? O que é que sobra dele?
Bom, eu queria retomar aí a questão da decisão do Alexandre Moraes, que prestei muita atenção ao que disse o senador Álvaro Dias, e no primeiro momento realmente eu tomei algum susto, porque para mim aquilo era uma invasão inadequada de uma arquitetura que é a arquitetura mais genial do funcionamento dos poderes e da limitação dos poderes pela concepção do Barão de Montesquieu. Quer dizer, faz 300, 200, quase 300 anos que isso funciona de um modo ou de outro. Mas há essa questão também da impessoalidade que está caracterizado a partir do que o presidente disse, é um sonho. Eu acho que presidente não tem sonho, tem pesadelo. Eu sei que tem o Brasil nessa situação, não tem sonho. Nós estamos impedidos, como homens públicos, de certos deleites, não tem sonho. Bom, então, essa era uma questão que eu queria registrar em consonância com o senador Álvaro Dias. A outra coisa que vem na esteira de sua pergunta é que eu passei, Geraldo, sem querer fazer comparações, e aí eu peço vênia, eu passei por uma situação infinitamente menos grave, mas que eu fui desautorizado 3 vezes. 2 ficaram nos bastidores, quando era ministro de Itamar, ministro da Fazenda, no momento de grave crise econômica, de inflação a 20% ao mês, e na terceira desautorização, eu cheguei calado com uma carta em caráter irrevogável e disse: presidente, olha, eu quero muito ver o senhor teve coragem de levar um não ilustre desconhecido para o Ministério da Fazenda, mas não tenho coragem de ver que não está dando certo. E ele perguntou a mim: mas o que é que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de ordem? Eu digo: não, o senhor me desautorizou 3 vezes. 2 eu evitei, que era um congelamento de preço de remédio, que eu digo: minha mão cai de lepra e eu não assino isso, né? E teve uma outra que envolvia um determinado cargo no Banco Central. E finalmente uma conversa aberta com um economista de segunda categoria, publicamente, que ele pode conversar, com o Mário Henrique, com o Delfim, com o Luciano Coutinho, com esse povo. Isso para mim não tinha problema nenhum, nada, é até bom conversar. Eu mesmo conversei com vários, né? E eu me vi na segunda-feira, né, chegando, depois de ter vindo a Recife, eu chego lá e está lá a primeira página. E eu me senti desautorizado, e não tem como você sair um bagaço, você tem que sair. Quando ele perguntou, e é em caráter irrevogável, eu digo: presidente, e eu gosto muito dele, ficamos amigos pessoais, e eu disse a ele: presidente, só existe demissão em caráter irrevogável. Então, e sair sem dar entrevista, para não tumultuar, já se via de uma crise do presidencialismo, de um impeachment. Então, é preciso ver que o Moro era uma pessoa extremamente consistente, gostem ou não dele, mas hoje há um riso difundido entre o bolsonarismo, que eu chamo o bolsonarismo de raiz, que é chamado o radical, que a essa altura ele é o demônio, que representa de 15% a 20% dos eleitores brasileiros, e por isso ele tem um tipo de sustentação. Existe hoje um setor da extrema-esquerda também muito feliz, e existe um setor, não é, daqueles que formam esse invertebrado gasoso chamado Centrão, que já ofereceu o ombro amigo. porque são pessoas que estão na mira, alguns, pode ser que outros não estejam. Então, o presidente vai ter que justificar, para se segurar num processo de impeachment, de suas alianças com o Centrão, entendeu? Então, a saída de Moro tira dele o esteio, que era um símbolo, bem ou mal. Hoje o Moro conta, os chamados lavajatistas e bolsonaristas abriram, quer dizer, há uma cisão nos apoiadores de Bolsonaro, não é? Mas ele tem 30%, ele tem um terço de apoio e de 15 a 20% de séquito, de fanáticos de uma seita. Então, é preciso tomar cuidado com o Moro. O Moro, ele é preciso, porque na Operação Mão Limpa houve isso. Lá para o lado da Colômbia, quando se combateu o narcotráfico, foram vários que morreram, vários, inclusive candidatos a presidente da República. Então, é fundamental, é uma obrigação de Estado de proteger o cidadão Moura. Gostem ou não, queiram bem a ele ou não, ele hoje precisa de um apoio, de um suporte para ele e para a família.
Senador Humberto Costa, vem o senhor pilotando um avião com Sérgio Moro e Bolsonaro dentro, e por uma questão de peso, o senhor vai ter que passar o avião, jogar um fora. O senhor joga quem?
ô Geraldo, na verdade, nós não... Primeiro, ninguém tenha qualquer tipo de receio de que o PT vá cometer qualquer tipo de violência, nem defender qualquer tipo de agressão ao ex-ministro Sérgio Moro. Apesar de, sem dúvida, ter sido alguém que é o grande responsável pela própria existência de Bolsonaro. Foi o grande alimentador desse processo de degradação da política, um dos grandes responsáveis pela quebra de inúmeras empresas no Brasil, foi o responsável pelo fato de Lula não poder ser candidato, mas nós sempre encaramos Moro como um adversário político e vamos continuar a encará-lo. E ninguém pense que achamos bom ou ruim, para nós é indiferente que ele esteja no governo de Bolsonaro ou não. Naturalmente, que como hoje nós defendemos que Bolsonaro seja substituído, que ele saia, qualquer fragilização da sua base de sustentação é boa. Eu não tiraria ninguém, não jogaria ninguém do avião, mas obviamente que o nosso inimigo imediato é o Bolsonaro, é o adversário imediato, porque aí não é um adversário do PT. Ele é um adversário do Brasil, ele é um adversário da saúde da população brasileira, ele é um adversário da democracia, ele é um defensor, não é, de um processo de escalada autoritária no país, é um adversário e inimigo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e é uma fonte permanente de crises que o tempo inteiro ameaça o equilíbrio institucional do Brasil. Veja que absurdo, ele queria, pelo que saíram nos jornais hoje, afrontar a decisão do Supremo. Eu, pessoalmente, discordo do Supremo interferir na nomeação de um integrante do governo, de um outro poder, até porque há uma lei que claramente define essa responsabilidade do presidente da República. É óbvio que está claro que o que Bolsonaro quer, em nomeando esse Ramagem, é ter um controle político sobre as ações da Polícia Federal em relação a inquéritos que investigam pessoas do seu entorno. Mas esse controle, ele deve ser feito a posteriori. Eu não acho que caiba ao Supremo Tribunal dizer que fulano ou cicrano não vai ser nomeado em tal função, não é? E com isso interferir, vamos dizer, na autonomia de um outro poder. Mas você não seguir, não cumprir a decisão judicial, você querer afrontar, dizer que ia levar o Ramagem para essa posse, Na verdade, em que é que isso ajuda nós sairmos dessa crise política que nós estamos vivendo hoje? Ao contrário, Bolsonaro, ele na verdade tem apostado o tempo inteiro no confronto, no conflito, foi para aquela manifestação na frente de uma instalação militar, não é? Depois teve que recuar, enfim, ele é um risco, é um perigo para a democracia, então é o nosso principal adversário. E quanto a Moro, acho que nós temos é que dizer qual é o papel dele, o que é que ele fez, o que é que ele representa hoje, dizer claramente que ele representou, sem dúvida, ele é, como disse Lula, o criador de Bolsonaro. Bolsonaro só existe porque a Lava Jato foi conduzida da forma como Sérgio Moro conduziu. Agora, diante disso, ter qualquer desejo de que ele venha sofrer com a sua segurança ou até mesmo que ele não possa desempenhar um papel político, isso aí é algo que não tem absolutamente nenhuma razão de ser. Nós fomos governo, poderíamos, se tivéssemos esse espírito antirrepublicano, de alguma forma interferir em tudo que aconteceu, e nós não fizemos. Nós fomos altamente republicanos o tempo inteiro ao longo dos nossos governos.
Senador Álvaro Dias, vou tentar botar um venenozinho aí nessa história. Quem criou Moro quem criou Bolsonaro foi Moro ou foi o PT?
Bota veneno nisso, Geraldo. Eu creio que foi um momento de irracionalidade no país, em que as pessoas imaginavam estar conquistando o mundo ao promover uma ruptura em relação ao governo petista. Então, as pessoas imaginavam só a hipótese de derrotar o PT e não imaginaram a necessidade de construir o pós-PT, já que não concordavam com aquilo que vinha ocorrendo como gestão pública no país, não é? Então, imagino que havia no inconsciente coletivo um desejo irrefreável de mudança no país, de ruptura em relação ao sistema político, havia a condenação da política, uma indignação enorme campeando, a população indo para as ruas. Tudo isso criou o ambiente favorável a uma aventura. E foi exatamente o que ocorreu. Para promover a ruptura, buscou-se aquilo que certamente custará caro ao país. Nós estamos vendo que a solução não foi adequada.
Mas, doutor Gustavo,
diga.
Essa briga de Bolsonaro com os governadores, ele está totalmente errado, ele está parcialmente certo?
Deixa, eu vou pedir permissão para fazer um respeitoso reparo às palavras do senador Humberto Costa. Quando disse que Moro é o responsável pelo desemprego e pela paralisação da economia. Essa afirmação não faz jus nem à experiência política dele, nem ao conhecimento teórico que ele tem de política. O que está na base disso é um fenômeno chamado patrimonialismo que vem de longe. Não é de agora que esse processo, que esse vício da corrupção corrompe as relações políticas do Brasil. E corrompe porque faltava uma coisa que era punir os culpados. Isso começou a acontecer. E isso chegou aos homens mais poderosos da República. Se os processos estão eivados ou não de falhas processuais, de parcialidade, isso os tribunais vão julgar. Mas o que houve no Brasil não pode se atribuir ao juiz Moro. O que houve no Brasil foi uma tremenda devastação do ponto de vista dos recursos públicos, a ponto do deputado pedir um pocinho que tinha petróleo. Então, não vamos agora reduzir isto à sua expressão mínima. Quero dizer que nem tem herói, nem tem o ídolo, porque nem acredito em herói, nem acredito em ídolo, porque fazem parte da essência da natureza, da frágil, da natureza humana. Então, ele, curiosamente, ele agora tem um tripé contra ele. Tem aqueles que têm medo da justiça, tem uma extrema esquerda e uma extrema direita contra ele. Curioso, hein? Muito curioso. E todos os dois extremos pregavam moralidade. Moralidade, para mim, é o primeiro refúgio do canalha. Moralismo. Você é obrigado, você tem obrigação de ser decente e honesto ao lidar com o dinheiro público. Então, eu faço esse respeitoso reparo e vou direto para você. Essa briga com... Isso, rapaz, eu tenho, em relação ao federalismo brasileiro, uma sensação de falsidade. Um federalismo escrito na Constituição, sem ter fundamento na prática política, sem ter aquilo que os federalistas americanos escreveram durante o ano, o federalismo paper. Né? O federalismo é uma forma engenhosa de você equilibrar as forças centrífugas e forças centrípetas, que divide e uma que une, centralizando, com riscos de controle excessivo. Então, é uma forma genial de você organizar. O Brasil era um império unitário, ele continua. Quer dizer, os governadores não tinham que estar pedindo ao governo com a mão estendida. E a minha preocupação é que agora nivele tudo por baixo. Entendeu? O presidente não tem razão em briga nenhuma. Isso não é momento de briga. Isso não é momento de sacudir cadáver no colo de ninguém. Entendeu? Isso é preciso que o nosso federalismo, que já não é real, que é ficcional, que na prática ele seja exercido cooperativamente. Ele é exercido de maneira truncada. E o que a gente vê é marcha de prefeito para Brasília. Marcha. O que é isso, rapaz? Esse Brasil continental é para ser, para ser administrado assim? Você veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cada estado está tomando as suas decisões. Cada estado... Quer dizer, o federalismo é, para mim, a espinha dorsal da gestão democrática de um país. É o federalismo num país de dimensões continentais. Num país pequeno, não. Então, a briga não faz sentido. O que faz sentido é ele colocar em prática o que ele disse no discurso. Mais Brasília... Mais Brasil e menos Brasília. Sabe por quê? Para eu encerrar. E de Brasília, se olha para o Brasil como se de um binóculo invertido. É uma coisa distante. O Brasil, aquela praça dos três poderes, ela agride a pobreza brasileira.
Senador Humberto Costa, o senhor foi citado.
Sim, na verdade, primeiro eu quero dizer claramente, com todo respeito ao governador Krause, que no Brasil a lei não é para todos. Vários casos, inclusive, de pessoas que têm situações identificadas com contas no exterior, com propinas pagas, filmadas, enfim, continuam na maior liberdade. Entre nós mesmo lá no Senado, há companheiros que tiveram processos prescritos em que há demonstração cabal de depósito de recursos de propina no exterior. O governo do PSDB em São Paulo é um caso mais estranho do mundo, porque tem a corrupção identificada, tem os corruptores identificados e os pequenos corruptos identificados. Os grandes corruptos, os governadores e tudo, até agora não respondem a processo nenhum. Quando eu falei da responsabilidade da Lava Jato, é mais do que Moro, é a Lava Jato, mas Moro, no agravamento da situação econômica do país, é que o Brasil, hoje, se tiver uma grande obra para ser executada, como agora na Bahia, a ponte que liga Salvador a Itaparica, não existe empresa brasileira com condição de fazer essa obra.
Ou como porque, os estádios da Copa,
porque as multinacionais que nós tínhamos,
ou como
que nós tínhamos, as grandes construtoras, foram à falência. Porque, diferentemente de outros países, aqui não foram processados e punidos os donos, os RGs, os CPFs, mas foram as empresas que foram apenadas com a perda de milhares de empregos e com o comprometimento real da nossa economia. Assim como também a forma como a Petrobras foi tratada, os processos que ela sofreu no exterior com a conivência da Lava Jato e do juiz Moro. Foi isso aqui que eu quis fazer referência. Mas eu quero só concluir a minha palavra aqui, um tema que eu imaginei que a gente ia discutir, é que como é hoje a governabilidade no Brasil, não é? Nós já melhoramos um pouco com a aprovação da legislação que exige, né, a cláusula de barreira para os partidos disputarem eleição. Nós só vamos realmente ter condição de ter uma sustentabilidade, uma estabilidade para os governos, quando esse presidencialismo de coalizão deixar de existir. Para isso, nós temos que fortalecer os partidos.
Oi. Deu um problema, então, na ligação do senador Humberto Costa, quando o nosso tempo está pertinho de terminar. Senador Álvaro Dias, temos o direito de ter esperança? Caiu também?
Olha, alô? Não podemos jogar toalha nunca, né? Temos um país extraordinário, temos um país extraordinário, potencialidades econômicas incríveis, não é? Mas convivemos com as desigualdades sociais, o que faz com que fique visível a incompetência dos governantes. Temos território extraordinário, povo maravilhoso, constituição recente, não é? Uma democracia pujante, instituições consolidadas, mas somos mal governados, né? Somos vítimas da escolha que fazemos. Isto é fundamental destacar, para que as pessoas entendam a responsabilidade que todos nós temos de acompanhar o processo político, de acompanhar a administração pública, para errar o menos possível nas nossas escolhas, porque depois é chorar o leite derramado. Eu vejo agora, por exemplo, a ausência de uma liderança na presidência da República que pudesse conjugar os esforços envolvendo governadores, prefeitos, Congresso Nacional, todos os setores da coletividade, deixando de lado a fogueira de vaidades, o oportunismo, o egoísmo, para o enfrentamento desta crise brutal na saúde e na economia. A nossa preocupação é com a vida das pessoas, deveria ser, a saúde do povo tem que ser a suprema lei, e também com o emprego, com o salário, com vida digna, com a manutenção das empresas. Esta deveria ser a missão de quem governa o país. A ausência de liderança do presidente da República é que promove esse bate-cabeça sem fim e, com isso, os resultados, em que pese os investimentos possam ser os investimentos os mais significativos,
bom,
são resultados difíceis com uma crise econômica.
Está caindo essa também, a gente já terminou o tempo e termina o debate agradecendo ao senador Álvaro Dias, do Paraná, ao senador Humberto Costa, de Pernambuco, ao ex-ministro, ex-governador pernambucano de Vitória e de Santo Antão, Gustavo Krause. A gente termina com o registro de Guilherme Parísio, do Recife, que diz: um debate de alto nível, muito esclarecedor.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.